I'm turning to Paul's letter to the Colossians, chapter 3, and verse 17.
Eu me volto hoje à epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3, 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aqui temos um versículo paralelo a Efésios 5:20 e semelhante a um versículo em 1 Coríntios capítulo 10, 31, um desses versículos que diz tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E este é o nosso assunto da manhã, neste estudo único, neste assunto do tudo quanto como regra para a vida cristã. É uma regra bem simples, mas bem desafiadora para o viver cristão. Não é uma passagem com uma grande lista de regras e instruções, é um desses grandes princípios. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, tudo em nome do Senhor. Então eu gostaria de explorar esse assunto bem brevemente. O versículo está perto de palavras que falam sobre culto, culto privado, culto público. Versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. E provavelmente um novo assunto, embora não haja pontuação na versão King James, mas um novo pensamento então, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Agora, apenas um momento nisto, porque o versículo 27 se aplica a isso e continua ao tema, e quando fizerdes por palavras ou obras, e ainda que temos o pensamento do culto público e privado, o cantar juntos de salmos, hinos e cânticos espirituais, isso ainda está em mente. Então, antes que movamos-nos para todas as ações, e palavras e pensamentos, e como a regra de tudo quanto se aplica, vamos passar poucos momentos em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Bom, há algumas boas pessoas e pessoas genuínas, autênticas, sérias e crentes sérios, que creem que essas palavras se referem apenas a divisões dentro dos salmos. Aqueles que cantam exclusivamente salmos, que não querem cantar hinos de composição humana, então quando eles leem esse versículo em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando com graça no coração, eles creem que há três distintas divisões e eles colocam um caso plausível para isso, aplicando-se ao saltério, aos salmos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas, igualmente, outros descrevem isso como uma conjectura bem elaborada e eu acredito que seja isso. A intenção é boa, mas eu não creio que essas palavras se apliquem a divisões dos salmos de maneira alguma. E a reforma, a tradição reformada de comentários, vemos que Calvino, por exemplo, não aceita nada disso, e é interessante pensar que isso possa ser, então, uma divisão no livro de Salmos. Não, eles referem-se a diferentes tipos de sons, de cânticos espirituais, e salmos, e hinos e cânticos espirituais, e embora nós possamos fazer diferentes aplicações desses termos na Bíblia, eles se aplicam bem mais provavelmente a tipos diferentes, e tanto na carta de Efésios e aqui, diferentes tipos de hinos livremente escritos, e nós seguimos esta interpretação e cremos aqui. E isso é interpretado para nós no versículo 17, que diz: e tudo quanto fizerdes por palavras, quer você esteja cantando salmos, hinos ou cânticos espirituais de maneira pública ou privada, ou em tudo que você fizer e disser, o que quer que você faça em palavras ou ações, faça tudo em nome do Senhor Jesus. Bem, sim, na inódia do Novo Testamento, da Igreja do Novo Testamento, nós cantamos sobre Cristo. É claro que nós o fazemos. Essa é uma igreja cristã. Nós nomeamos o nome de Cristo e nós cantamos sobre Deus por Ele, através dos méritos de Cristo, e toda a nossa conduta dia após dia, e eu vou explicar, em nome do Senhor Jesus, então é o nosso culto e o nosso cantar de hinos. Então, os salmos do Velho Testamento, sim, eles são grandiosos, e nós podemos cantá-los também, e podemos nos referir a eles constantemente, e podemos, então, elevar os nossos corações em devoções pessoais também, mas há uma limitação nos salmos. Você pode ver Cristo neles e você deve fazer isso, mas há uma limitação nos salmos, porque no Velho Testamento, o Velho Testamento era um tempo de sombras. Cristo ainda não havia sido revelado, as doutrinas da cruz não tinham sido totalmente reveladas. E para restringir, então, o louvor de alguém às palavras do Velho Testamento, é caro restringir uma pessoa, como disse uma vez Isaac Watts, a linguagem dos tipos e de sombras, das predições. E nós somos chamados a nomear, a mencionar o nome de Cristo e fazer tudo em seu nome, e a fazer tudo com a luz do Novo Testamento e das doutrinas do Novo Testamento. E é isso que a igreja primitiva fez. E então, se vocês pudessem, então, vamos ver Apocalipse capítulo 5, e eu com muita frequência menciono isso. Veja os versículos 8, 9 e 10. Diz assim: é uma visão do céu, do culto a Deus no céu, tanto da igreja do Velho Testamento no céu, junto com a igreja do Novo Testamento, ainda ainda acontecendo também na terra neste momento, mas temos aqui a igreja de ambos os testamentos no céu e na terra, e os querubins da justiça, e então os anjos, e cantavam, versículo 9, um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, temos aqui uma linguagem distintivamente de doutrinas do Novo Testamento. O livro foi aberto, o livro da revelação de Deus e dos propósitos dele foi aberto por Cristo, e o entendimento da redenção foi bem ampliado por isso. Então, a igreja do Novo Testamento canta sobre isso. Veja o versículo 9: e cantavam sobre a crucificação de Cristo, porque foste morto. Está falando da redenção, e com o teu sangue, e sobre a salvação dos gentios, de toda tribo, língua, povo e nação, e sobre o sacerdócio de todos os crentes, versículo 10, e sobre o futuro deles numa terra glorificada eternamente do povo de Deus, com Cristo. Todas essas coisas... são parte da grande música de louvor no céu, e são parte também do nosso louvor cristão na igreja do Novo Testamento. Então os anjos entram com aquele grande som de louvor. Versículo 13, vejam só: e ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. A igreja cristã e o seu culto é direcionado a Deus através de Jesus Cristo, através do Cordeiro, e é direcionado a Ele e por Ele. e para Ele. Então nós não podemos restringir as nossas músicas à linguagem dos salmos, mas é claro, os salmos, eles nos informam e nos direcionam, nos apontam como os nossos hinos devem ser feitos e também os princípios dos louvores dos salmos, o equilíbrio entre o louvor objetivo e o louvor subjetivo. E às vezes eu vou a um culto em outras igrejas e começa então o louvor com o hino subjetivo, e esse não é o culto da Bíblia. O culto na Bíblia começa com adoração a Deus. Nós não pensamos em nós, nós pensamos nele e as nossas mentes são elevadas até ele. Então o nosso primeiro hino num culto tem que ser sempre o hino objetivo para começar o culto. É a Deus através de Cristo e é trinitariano e é centrado em Cristo e não começa comigo e a minha necessidade, nem mesmo com a minha salvação, mas começa com Deus. E os salmos mostram o trilho e a maneira de fazer isso, e os salmos são objetivos, também são subjetivos, e os salmos cobrem todas as doutrinas que foram reveladas e propostas ao povo de Deus na antiguidade, e os hinos devem fazer isso também, devem ampliar, incluir todas as doutrinas. E às vezes nós chegamos numa igreja e vemos, cantamos um hino que tem apenas um único pensamento em toda a estrofe e também um estribilho que repete o mesmo pensamento o tempo todo. E isso é um hino sem profundidade, um hino que muitas vezes não é errado. Não podemos dizer que é um hino ruim, mas esses hinos muitas vezes dizem que nós... falam como se nós fôssemos pessoas tolas, bobas, e repetindo sempre a mesma coisa. E os salmos não são assim. E os salmos, mesmo com os coros, com os estribilhos repetitivos, eles têm pensamentos aprofundados e várias ideias no mesmo salmos. E nisso pensamos, por exemplo, no grande escritor de hinos, o Isaac Watts, e eles foram o maior corpo de hinos nas igrejas do Reino Unido, mesmo em igrejas anglicanas e igrejas não conformistas, mesmo as crianças nas escolas gostavam desses hinos e eles aprendiam esses hinos, e nós vemos essas coisas hoje em dia e comparamos com os hinos que eles estão tentando trazer para as igrejas hoje, que são simplificados, são limitados em assunto, em questões, e até mesmo, nem mesmo as criancinhas pequenas de anos atrás, elas podiam apreciar as profundezas de Deus e os pensamentos dos hinos tradicionais. Bom, mas eu estou me desviando do assunto, deixe-me voltar. A história dos hinos... Mas essas coisas são maravilhosas e extraordinárias. E no tempo da Reforma, os hinos foram redescobertos. Não foi algo novo da Reforma. Havia coleções mesmo em inglês, hinos saxônicos, quase que impossíveis de ouvir, hinos que começam bem antes da época da Reforma, mas na época da Reforma houve uma grande explosão, por assim dizer, de novos hinos, e os escritores alemães escreveram muitos hinos, e Lutero mesmo tinha 3 mil hinos disponíveis a eles em poucos hinos, muitos hinos, e todos eles profundos em pensamentos, grandes em poesia, e algo que muitos escritores modernos não conseguem nem mesmo escrever, colocar poesia. Eles, de maneira proposital, imitam o mundo e a poesia mundana das músicas do mundo hoje, que são, por sua própria natureza, um pedaço de rebelião. E a ideia das músicas do mundo, da música pop hoje em dia, elas vêm para se revoltar contra a poesia e a linguagem. Isso é parte da rebelião. E hoje em dia as pessoas escrevem músicas com esses materiais que não honram, na maioria das vezes, até mesmo as regras de poesia e muito menos regras espirituais para a escritura de hinos. E a história dos hinos é grandiosa. Nesta igreja nós cantamos hinos e paráfrases de salmos que vão de volta até os anos de 1680, quando Benjamin Keats começou a introduzir o primeiro livro de hinos nesta igreja, e algumas pessoas dizem que nós fomos os primeiros, mas não cremos que somos. Mas nós então voltamos pelo menos aos anos de 1680 com cântico de salmos, de versões de salmos e hinos, mas as versões de salmos que eram colocadas diante do povo de Deus nas igrejas não conformistas, nas casas de encontro dos batistas daqueles dias, eles eram expansões dos salmos. Eles convertiam os salmos em linguagem cristã, e foi isso que Isaac Watts fez quando ele começou a escrever hinos, mesmo como um jovem. E quando ele publicou a sua primeira coleção de hinos, em mais ou menos 1717, 1718, esse era o seu grande objetivo. Ele tinha paráfrases de todos os salmos, não bem que paráfrases, mas expansões dos salmos, e eles apontavam a Cristo, e ele mencionava o nome de Cristo, e ele afirmava as doutrinas, e isso foi a tradição. As suas paráfrases dos salmos foram então para os Estados Unidos e encheram os hinários dos Estados Unidos por muitos anos, assim como aqui e outros também. E eu tenho livros cheios de paráfrases de salmos dos anos de 1700, 1800 do século 17, 18 e 19. E os salmos que foram, por assim dizer, cristianizados e expandidos para que a luz do Novo Testamento, que eles apontavam, então entrassem neles de maneira clara e pura. É uma grande tradução. Nessa igreja, nós tínhamos o próprio hinário que Spurgeon publicou. Ele o publicou no final dos anos de 1860 e foi usado até mais ou menos os anos de 1930. E nós temos hoje o nosso hinário, que tem os primeiros 150 hinos devotados a expansões dos salmos, por assim dizer, salmos, paráfrases de salmos, e nós já temos usado isso por mais de 20 anos. Nós não simplesmente chegamos nisso. Isso é uma grande tradição dos não conformistas, que vem de muitos anos para fazer justiça aos salmos. E alguns salmos métricos, por exemplo, os salmos escoceses e até mesmo dos anglicanos estão em uso, mas os não conformistas são os melhores e fazem grande justiça aos salmos, mostrando a experiência cristã distintiva, assim como Isaac Watts mencionou no prefácio do seu próprio livro de hinos. Bom, onde quer que ele vê inimigos terrenos, ele os coloca nos salmos em inimigos espirituais, o diabo e a tentação e assim por diante. Isso está certo, é isso que nós deveríamos fazer. Então, amigos, essas coisas foram pensadas e seguidas por muitos anos, e é uma grande pena que muitas igrejas não entendam essas coisas esses dias, porque existe um precioso reservatório de culto. E quando o Dr. John Rippon foi pastor aqui dessa igreja por 63 anos, ele pegou os hinos de Isaac Watts e então ele adicionou um volume dos seus próprios hinos, tirado de todas as tradições de hinos, de tradições cristãs, e foi o que ele usou em muitos anos nesta igreja. E bem, eu deveria retornar ao ponto no capítulo 3, versículo 17, salmos e hinos e cânticos espirituais, e o que quer que façais em palavras ou pensamentos, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, exaltando-o, honrando-o, cantando sobre ele e por ele, dando por ele graças a Deus Pai. Mas isso se aplica além disso, a todas as coisas que fazemos hoje em dia. Tudo que fazemos e tudo que falamos, a nossa política de vida, o nosso viver, a carreira que escolhemos, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. O que significa fazer coisas em nome do Senhor Jesus? Bom, isso tem dois lados. Primeiro, significa fazer coisas por amor a ele, por causa dele, e também significa fazer coisas por sua autoridade, ou seja, sob sua autoridade. Isso aqui inclui ambos os aspectos, fazer coisas por amor a ele, por causa dele, e fazer coisas que estejam sob a sua autoridade. E algumas pessoas hoje em dia, particularmente no meio carismático e neopentecostal, essas pessoas pensam que fazer coisas em nome do Senhor Jesus significa usar o nome de Jesus como uma espécie de encanto, de abracadabra, por assim dizer. Como se fosse, então... Bom, é claro que eles não usam essa expressão, mas a ideia é essa. Então, em nome de Jesus, eles vão dizer para um demônio, saia dessa pessoa, saia dela. Então, eles clamam o poder de Cristo para agir. E isso não é o que significa na Bíblia fazer coisas em nome do Senhor Jesus. Não significa o nome de Cristo como uma espécie de encanto que vai fazer resolver os problemas e assim Cristo reagirá. Diga o nome de Jesus e o poder virá. Então, em nome de significa o poder então vem. Não é. Isso é um completo entendimento errado do que o Novo Testamento quer dizer com fazer coisas em nome do Senhor Jesus. E isso é uma coisa tão simplória e tola, e eu posso lhes dar um exemplo para estabelecer o ponto. E podemos ver isso no livro de Atos, e eu quero definir e aplicar a questão de maneira prática. Atos, capítulo 4, versículo 29. E agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, é aqui os apóstolos orando, que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. Então, os apóstolos oraram. Mas o que significa? É uma oração a Deus para mostrar, para que Deus fizesse sinais e maravilhas que eram, claro, mostrados e exercitados naqueles dias, e os sinais e maravilhas seriam feitos em nome do teu santo filho Jesus. E o que significava isso? Bom, significava que, de acordo com o comando de Jesus, eles seriam inspirados, então, a curar pessoas, porque eles eram apóstolos, e os apóstolos precisavam ser autenticados, porque os apóstolos eram aquelas pessoas que tinham sido testemunhas do Senhor Jesus ressuscitando. Eles viram o Senhor ressurreto, e eles davam testemunho, foram dados testemunho disso, e para mostrar que isso era verdade, eles receberam de Deus, e eles apenas o círculo apostólico recebeu especialmente um poder para curar. E isso seria feito em nome do Senhor Jesus, não usando o seu nome como um encanto, como um encantamento, mas por sua autoridade. E em que autoridade, Pedro, você ordenou aquela cura quando a pessoa chegou a você depois da pregação? E Pedro diria, eu fiz isso em nome de Jesus. Eu sei, eu fiz isso porque ele comandou. Ele disse que nós deveríamos fazer isso como apóstolos. Então, dessa maneira, ele fez a sua cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Não no sentido que ele usou o nome de Cristo como a palavra mágica, como uma espécie de encantamento, e assim Cristo respondeu ao que ele diz. Não, ele apenas seguiu o comando de Cristo, e esse é o sentido da passagem. Deus, então, estenderá a sua mão para curar, mas seria tudo feito pelos apóstolos em nome do Senhor Jesus. Eu não posso fazer isso. Cristo não me disse para curar. Eu não vi o Senhor ressurreto, eu não sou um apóstolo. Eu não tive o poder para curar concedido a mim como um ofício especial na igreja. Então, se eu disser em nome do Senhor Jesus, você seja curado, isso é uma coisa sem sentido, não é uma encantação. Eu não posso dizer isso porque eu não vi o Senhor ressurreto e eu não tive sobre mim, como os apóstolos tiveram, derramado o poder para curar. Você vê o ponto? Depois dos apóstolos, o poder de curar morreu, por assim dizer. Bom, isso é uma coisa errada para dizer. É melhor dizer que o poder de Cristo em curar permaneceu com Cristo, e ele cura em resposta à oração. Ele não deu a ninguém poder para derramar, então, estender seus braços, e curar. Ele colocou para os apóstolos, porque eles eram testemunhas do Deus ressurreto, do Senhor ressurreto, e eles eram os escritores e os autenticadores das escrituras inspiradas. As pessoas precisavam saber que eles foram pessoas especialmente escolhidas por Deus. Se qualquer pessoa conseguisse fazer essas coisas, se qualquer pessoa conseguisse curar, ninguém saberia quem eram os apóstolos. Quais eram os verdadeiros apóstolos? Ninguém os teria conhecido por seus poderes diferenciais. Então, as curas no Novo Testamento são chamadas de sinais dos apóstolos. Esse é o termo bíblico. Bom, é isso que significa em nome do Senhor Jesus. Você tem autoridade. Bom, nós temos autoridade direta de Cristo para muitas coisas na palavra de Deus. E nós obedecemos essas coisas, e nós obedecemos as suas ordens, e nós fazemos coisas em sua autoridade. Deixe-me apenas mostrar algumas outras passagens. Atos 9, versículo 15. E isso é o Senhor dizendo a Paulo: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Essas foram palavras de Paulo para Ananias, versículo 16. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Por causa de Cristo. O que significa isso? Ele vai sofrer, ele terá que sofrer, porque esse é o sentido, é o sofrimento que as pessoas... esse é o sofrimento que viria a ele por causa de Cristo, por causa da mensagem de Cristo. E há muitos motivos pelos quais Paulo sofreu, e nós não temos tempo para falar isso, mas ele tinha uma grande missão nos gentios. As pessoas precisavam saber que não havia nada de Paulo nisso. Isso era obra para Cristo. E Paulo fazia isso para Cristo. Ele não ganhava grandes recompensas. Tudo que ele ganhava era sofrimentos. E as pessoas poderiam pensar: mas esse é o Saulo de Tarso que perseguiu a igreja? Sim, mas para mostrar a sua genuinidade, a sua autenticidade, sinceridade diante de Deus, ele então terá que sofrer. E é por causa de Cristo para que o evangelho pudesse então ser autenticado e exaltado. Bom, eu retorno a Colossenses capítulo 3, versículo 17. Então, versículo 17 diz: e tudo quanto fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. E primeiro deixe-me fazer algumas definições simples. Faça tudo o que vocês fizerem, amigos, seguindo esse padrão. Isso é a primeira coisa. Tudo que você fizer deve estar de acordo com os padrões de Cristo. E esse é um dos sentidos do qual nós derivamos o sentido de fazer tudo em nome de Jesus. Veja capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Isso é, mate na sua vida a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Será que você matou a avareza em você? Isso é, a cobiça? Será que você fica comprando coisas que estão muito além daquilo que você precisa na sua vida? Você fica comprando coisas apenas para se sentir melhor? Melhor, para pensar que as pessoas pensarem que você é especial? Ou será que você compra coisas apenas para amá-las? Mortificar então a avareza ou a cobiça, por assim dizer, que é a idolatria. Fazer coisas para Cristo significa que você honra os seus padrões na sua vida. Você coloca todas as coisas fora de sua vida que não devem ser. Versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, quando uma coisa totalmente irritante acontece, talvez crianças se comportando de maneira ruim, a ira, cólera, malícia, maledicência. E você é fofoqueiro? E palavras torpes, sujas da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo e assim por diante. Fazendo coisas no nome de Cristo significa obedecê-lo a cada dia. E eu não devo fazer isso. Pela ajuda de Deus, eu reprimirei essa tendência, eu me arrependerei. E tentarei melhorar o que quer que aconteça aos meus filhos no futuro espiritualmente. e maridos, esposas, e então fazer todas as coisas em nome de Cristo significa aplicar os padrões de Cristo acima de tudo. Está tudo aqui. Então, veja os versículos 13 e 14. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Até na igreja. Às vezes, você descobre que há amigos na igreja que parecem ser bons crentes, mas alguém que eles não perdoam. Eles não... Por mais que aquela pessoa, mesmo que já tenha passado anos, e aqui diz, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Essa é a primeira exortação, fazendo tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer tudo em palavras, pensamentos e ações, tudo de acordo com os seus padrões, em obediência aos seus padrões, sendo consciente, tomando seus padrões de maneira séria. Em segundo lugar, existe o versículo 17, e tudo quanto fizerdes por palavras ou obras, em nome do Senhor Jesus, fazer tudo o que ele ordena e comanda. Tudo o que ele comanda. Alguém pode dizer, será que é certo para uma mulher ser pastora? Bom, é claro que não é, pela Escritura não é. Está muito claro na Bíblia. Então, nós devemos fazer tudo de acordo com o padrão de Cristo. Então, alguém vai dizer, ah, será que é certo que alguém seja zeloso na obra de Deus e uma grande força para os departamentos da igreja e, assim, negligenciar sua família e seu lar? Não, não é. Não é certo, porque a Bíblia diz que se ele faz isso, ele é pior que um infiel, se ele não tiver amor e atenção pela casa. Então, significa então que temos que seguir os padrões do Senhor. O que quer que façais em palavras ou atos, façam tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, por suas ordens e seu padrão. E em terceiro lugar, fazer tudo em nome do Senhor Jesus significa fazer tudo como seu representante. Eu sou um representante de Cristo em casa, na família, no escritório, no trabalho, onde quer que eu trabalhe ou estude. Eu não deveria ter nenhuma estratégia egoísta. Eu sou seu representante. Bom, passa agora pela minha mente. No passado, nesse país, havia um médico no topo de sua profissão e ele recebeu ele foi apontado para ser um astrônomo real e havia grande... E ele era um excelente professor de faculdade e ele não aceitou essa posição. E por quê? Será que havia algo errado em ser um astrônomo da realeza? Não, mas ter que assumir essa posição, ele teria que mudar de casa e de localidade, e ele disse que isso teria que ser desistir da sua classe de escola bíblica na igreja. E quando ele pensou na sua classe, da sua igreja, da sua família e o seu serviço, ele não aceitou essa posição. Ele era um representante de Cristo. Em primeiro lugar, ele não seria, então, um astrônomo real, e significaria que ele deveria deixar a sua classe de escola bíblica. E isso é um exemplo de o que significa fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Nada errado em ter essa posição, mas ele se recusou a fazer isso porque significaria que ele teria que desistir do seu serviço cristão, do seu ministério. E isso é colocar Cristo em primeiro lugar. Significa fazer também mostrar que você é controlado e onde quer que você esteja, você é um representante de Cristo e você nunca volta atrás e você nunca, nunca estraga o testemunho de Cristo na sua vida. E eu não estou falando nada aqui em favor de poderes coloniais, mas na história passada, quando você vê algumas das condutas escandalosas daqueles que se estabeleceram em colônias e que terrível nome eles deram aos seus países por causa de seus caminhos orgulhosos e os seus escândalos. Bom, eu não estou dizendo nada em favor de colonialismo, mas alguns eram os piores dos representantes de seus impérios. Não seja um mau representante de Cristo em seu negócio, no seu, como um empregado, como um empregador, mas em primeiro lugar, diga a você mesmo: eu represento a Cristo, eu sou um representante do meu Senhor. Ele será, por assim dizer, julgado, e o seu evangelho julgado por minha conduta, e eu estou representando-o. E então, fazer tudo em nome de Cristo significa que você nunca se esquece de que você é representante dele. E é claro, também significa que fazer tudo que você faz por sua capacitação. Você tem que ser uma pessoa humilde, nós devemos todos ser, e nós colocamos tudo diante de Cristo em oração todos os dias, cada atitude, não apenas as questões espirituais, mas o trabalho secular, nós colocamos diante de Deus para fazer em nome dele, e para fazer isso, nós precisamos fazer isso por seu poder capacitador, por sua ajuda. Então nós oramos e pedimos e buscamos a sua assistência. E fazer tudo em nome de Cristo significa fazer tudo para a sua glória. Sim, existe uma certa repetição nos meus tópicos, mas significa que onde quer que nós estejamos, nós estamos fixando a bandeira do Evangelho. Onde quer que estejamos, nós somos um sabor, um aroma suave de Cristo. E nós, então, tomamos toda a oportunidade de anunciar a Cristo e não a nós mesmos. Bom, hoje em dia eu não viajo mais, mas anos atrás eu ia a conferências em diferentes partes do mundo. E eu digo isso a vocês, que de épocas em épocas, de tempos em tempos, eles diriam a mim, falavam assim, ah, você faria uma entrevista de televisão ou de jornal para pessoas, eles não estão muito interessados na nossa conferência, mas eles nos darão um pouco de publicidade e eles querem perguntar sobre você. E o que você fez e o seu passado e o seu histórico, eles querem falar sobre você. Bom, você sabe que eu nunca aceitava fazer isso. Eu sempre recusava educadamente, porque isso é um princípio. Nós estamos aqui para representar a Cristo, não para nos anunciar a nós mesmos. Não que eu não creia que eu pudesse ter dito algo a eles que fosse interessante, mas esse não é o ponto. A questão é que nós estamos aqui para Ele, não para nós. Não como esses pastores em algumas partes do mundo que são como que celebridades e eles contratam um time e até mesmo publicitários, se para você ter uma ideia. Não, nós fazemos tudo para Cristo. Nós nunca faríamos coisas publicitárias ou trabalhando nessa maneira. Nós fazemos as coisas para Cristo e para a glória dele. E em sexto lugar, e eu estou já me apressando, nós fazemos tudo como uma reflexão de Cristo, um reflexo. Sim, você é um reflexo de Cristo. Qual é o seu, a sua, qual é a sua capacidade de receber pessoas se aproximando de você? Benignidade, paciência, sua vida. O Espírito Santo, ele nos capacita a ser um reflexo de Cristo. Se eu for representar a Cristo, eu preciso refleti-lo. Eu preciso da ajuda dele. E todos esses simples pontos começam então a se juntar. Você precisa refletir a Cristo. Sim, mesmo em algumas coisas difíceis. Será que você consegue refletir a Cristo no limpar do templo? Quando ele expulsou os cambistas do templo, pode ser que às vezes essa tenha que ser a sua missão, defender a fé e o Senhor e até mesmo reprovar outras pessoas. Mas quanta graça você precisará para fazer isso? Algumas pessoas, eles farão essa obra com grande prazer, quase que. Não. Se você precisa fazer alguma coisa difícil e ser de alguma forma rígido, você precisa de muita graça e fazendo isso no espírito certo, não de maneira irritada, e senão a ideia e o objetivo disso será entendido completamente errado. Sim, mas isso às vezes nós precisamos fazer. E em sétimo lugar, E para honrar o versículo 17, tudo quanto fizerdes por palavras ou obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Significa isso. Fazer isso de maneira como que alguém em sua... como alguém que está sendo visto por Jesus. Você está consciente de que Ele está te vendo, te observando. Você está fazendo algo para agradá-Lo, porque você o ama. Você está fazendo isso para prová-Lo em sua vida. Infelizmente, você e eu, a maneira em que nós comportamos e respondemos a provocações e dificuldades e provações, muitas vezes nós ficamos envergonhados conosco mesmos. Nós nos esquecemos de que estamos sendo vistos e observados por Cristo. Ele nos contempla, Ele nos olha e Ele nos ama e Ele está pronto a responder às nossas orações e nós não queremos envergonhá-Lo e precisamos então representá-Lo, mas nós nos esquecemos de todas essas coisas e precisamos pedir, perguntar a nós mesmos o que Cristo pensará de mim como seu representante. Então fazer coisas para Ele significa fazer essas coisas como que estando sendo vistos por Ele. Bom, nosso tempo encerrou, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o versículo, mas eu faltei com a minha disciplina aqui, e fazendo tudo então em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Faça isso em oração, mas faça tudo em nome dEle e por causa dEle, por sua autoridade, de acordo com seus padrões, de acordo com as suas ordens, seja como que um representante, que Ele te capacite a fazê-lo em oração, faça essas coisas para a sua glória, como uma reflexão dEle, por sua graça, e faça isso como que em sua presença, e lembrando de que Ele está te observando. Essa é a única maneira de viver. É um versículo tão pequenino, mas é a única maneira de viver, e há tanto nesse versículo. O que quer que façais, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus.